Historicamente, tal fenômeno não surgiu do acaso, mas sim de um longo processo administrativo marcado pelo desleixo e pela arbitrariedade irresponsável de nossas autoridades públicas. Na cronologia dos eventos históricos, convém registrar que desde a infância do país, o sistema já emitia tais sinais controversos quanto à sua função. Ainda ao longo do Brasil colônia, sob o domínio de Portugal, a liquidação das dívidas da coroa regulava-se pelas ordenações filipinas e se processava da mesma forma que a execução contra devedores particulares, cabendo penhora e alienação dos bens para pagamento aos credores. Posteriormente, um conjunto de leis foi editado com o propósito de excluir da penhora os bens e renda dos nobres, ensejando, na sequência, o entendimento de que os bens da Fazenda Nacional somente poderiam ser penhorados por decreto da Assembleia Geral. Não por acaso, foi na Constituição do Império que se consolidou o princípio da impenhorabilidade dos bens públicos. Nessa ordem, a falência de nosso sistema de precatórios pode ser vinculada à descrença dos cidadãos nas instituições democráticas, fato de imensa gravidade. Uma vez conhecidos seus efeitos, não apenas no plano institucional, mas também no social. Os especialistas notam ainda que a experiência brasileira não conta com parceiros respeitáveis e densos no plano internacional. Ao contrário, em diversos países ditos desenvolvidos, escapa-lhe simplesmente a figura do precatório, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e da França. Mesmo nos países ibéricos, Portugal e Espanha, inexistem maiores restrições ao cumprimento de ordens judiciais contra a fazenda. No contexto do Brasil contemporâneo, arrastam-se o descaso e o improviso institucional, resultando na injustiça violenta e cruel, olhando principalmente o aspecto social. Pois bem, cabe reiterar mais uma vez que o Congresso Nacional já havia alterado por meio da Emenda 62 a forma como a União, os Estados, o DF e os municípios efetuavam o pagamento de suas dívidas originárias de precatório. Naquela oportunidade, foi instituído, entretanto, um regime especial de pagamento de precatórios, visivelmente favorável aos devedores e, logicamente, prejudicial aos credores dos antes federados. Sem dúvida, a criação de tal regime especial, à época, decorreu de, em larga medida, da situação de penúria que se passavam alguns estados e municípios. Embora as precárias condições financeiras afetassem a capacidade de pagamento de suas dívidas, a realidade é que foram estabelecidas situações altamente injustas para os credores, especialmente para aqueles que firmaram obrigação junto aos próprios entes federados e suas instituições oficiais de crédito. Diante desse descalabro, não mais socialmente suportável, senhor presidente, decidimos agir. Como forma de atenuar alguma dessas situações de injustiça, particularmente a daquelas pessoas que têm precatório a receber e precisam de financiamento habitacional, chegamos a encaminhar no Senado Federal, bem recentemente, uma proposta de inclusão de cessão de créditos oriundos de precatórios para pagamento de financiamentos habitacionais entre as possibilidades previstas no artigo 100 da nossa Carta Magna. Verdade seja dita, senhor presidente, não se trata em absoluto de concessão de vantagem, benefício ou subsídio, mas sim de permissão ao cidadão credor do poder público de utilizar seus próprios recursos para pagar suas dívidas. Na mesma linha do entendimento, ingressamos em 2011 com uma outra proposta de emenda à Constituição, reivindicando a concessão de prioridade no pagamento de precatório, não somente às pessoas com 60 anos de idade ou mais, mas também a quem dependa dessas pessoas para viver. e também às pessoas com deficiência. Entre outras palavras, de modo mais justo e equânime, que a lei conceda aos dependentes e pensionistas a mesma prioridade constitucional, contribuindo assim para sanar uma gritante omissão legal. Por isso mesmo, é mais do que oportuna, se não urgente, a iniciativa do Parlamento em propor uma nova redação integral para o artigo 100 da Constituição. Senhor Presidente, na verdade, na esteira das outras PECs, por nós encaminhadas, devolvemos enviar uma terceira com o exato propósito de consolidar um texto mais consistente e, coerentemente, mais eficaz para a edição vigente do mesmo artigo. Em primeiro lugar, propomos que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federais, estaduais, distrital e municipal, em razão de sentença judicial, far-se-ão no prazo de um ano, contando a partir do dia do recebimento da requisição judicial de pagamento, observados critérios. No meio desses critérios, cumpre destacar a prioridade sobre os créditos de natureza alimentar, assim entendendo todo o rendimento do trabalho assalariado de outra fonte, mas que destine prover o sustento do trabalhador e sua família. Nesse caso, o pagamento da fazenda deve ocorrer em até 90 dias a contar do recebimento da requisição. Em segundo lugar, compete salientar a nova redação do parágrafo 2º, quando prevê que, vencidos os prazos para o pagamento, sem a satisfação do débito ou certificada e certificada a tal circunstância, deve o juiz imediatamente expedir mandato de bloqueio de valores, procedendo à entrega da respectiva quantia a quem? Ao credor, independentemente de recurso. Por último, cabe ressaltar a relevância da nova redação do parágrafo 5º ao estabelecer que não se admitirá, em hipótese alguma, o parcelamento do crédito alimentar, salvo anuência expressa do credor e desde que demonstrada ausência de prejuízo para este junto ao órgão legal. Apesar dos percalços, nem tudo está perdido. O Estado parece emitir sinais de lucidez, enfim, e uma certa agilidade. Em fevereiro de 2012, no quesito das dívidas da União, o Conselho de Justiça Federal chegou a divulgar o calendário para pagamento dos precatórios ao longo do exercício atual. Aproximadamente, por essa medida, 92 mil beneficiários deveriam receber precatórios federais em todo o país. No entanto, tudo esbarra na esfera dos tribunais regionais federais, quando, segundo cronogramas próprios, procedem à face do depósito desse valor e nas contas dos beneficiários em datas as mais variadas possíveis. De todo modo, os precatórios deverão ser pagos de acordo com a sua natureza alimentícia e não da sua natureza alimentícia e não protelando mais uma vez, consignando prioridades para o pagamento. Por outro lado, visando a adequação à lei de acesso à informação, a Comissão Mista do Congresso Nacional divulgou em junho último a relação, a CMO, de todos os precatórios devidos pela União e que devem ser pagos ainda este ano. Segundo o presidente da CMO, deputado Paulo Pimenta, estão previstos no orçamento da União, aprovado no ano passado, para serem pagos no decorrer desse ano, precatórios que vão alcançar a cifra de 10 bilhões de reais. O link disponibilizado na página da internet pela comissão, que faço parte, vai divulgar o número do precatório, o órgão acionado na justiça e o valor escrito no orçamento. O próprio deputado Paulo Pimenta, presidente daquela comissão, declarou na ocasião que muita gente havia procurado a comissão para conseguir informação sobre o que estaria previsto no orçamento para o pagamento do precatório. Curiosamente, aí eu termino, senhor presidente, ele mencionará o caso de uma pessoa que havia caído na malha fina da Receita Federal por não ter declarado no imposto de renda os precatórios supostamente recebidos, que não recebeu. Segundo Pimentel, para o Espanso Geral, essa pessoa lhe informava que só havia tomado conhecimento da liberação dos precatórios por meio da notificação da Receita, em função da malha fina. Senão ele nunca ficaria sabendo que já poderia receber o seu precatório. Ora, diante desse acontecimento, não há como negar que algo visivelmente, disfuncional estrangula o sistema de precatório no Brasil. É por todas essas razões, e especialmente para viabilizar a realização da justiça com os credores das fazendas públicas, que temos sistematicamente submetido ao Senado Federal, não só discursos, mas proposições legislativas com o objetivo de contornar os problemas que atormentam o sistema de pagamento dos precatórios. Senhor presidente, no entanto, por mais urgente que sejam, tais iniciativas ainda não mereceram a indispensável apreciação dos eminentes colegas, dos quais gentilmente solicitamos a atenção devida e o apoio necessário para a sua aprovação. Senhor presidente, cabe-nos apenas ratificar nosso compromisso em buscar, seja a que custo for, uma forma legislativa eficaz e justa para o sistema de precatório no Brasil. Conforme uma de nossas PECs, devemos insistir na reivindicação de uma posição prioritária para os credores mais idosos, seus dependentes, os deficientes, com a convicção de que, por mais deficitárias as finanças da União, não devemos onerar ainda mais a vida daqueles que tanto, tanto trabalharam por esse país. Era isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de vossa excelência. Eu aqui fiz na íntegra meus dois pronunciamentos, falando sobre a Paralimpíadas e também falando sobre a importância de agilizarmos os pagamentos dos precatórios. Obrigado, presidente.